Um gato com dois facões convincentes adverte: esse episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade.
Puxa o fale!
Ai, bicho, esfronja mais.
Chamegão,
que isso?
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Discutir o cangaço com liberdade é saber da viola, da violência.
Fala, balaeiros e balaeiras do meu Brasil! Aqui é quem?
Alexandre
Feitosa! Raul, pessoal. Falando diretamente.
Gomes.
Né? Falando diretamente de onde? Carrazeira, cidade dos Carralos. E vamos começar mais um Balaio Podcast, rapaz. Tá um pouco diferente hoje, em junho, não tem uma zoada aqui, Ted não tá aqui, Nathan não tá aqui, mas quem tá aqui? Nosso querido quem? Mago do Som, Ian Costa. E aí, Ian?
Fala, Gominho, fala, pessoal, e terror junino de verdade é uma porra de uma virose, 50 mil pessoas por noite do Parque Povo.
O bom é que, né, que eu sou muito acostumado a puxar, né? Aí eu já chamei Ian, não falei do que a gente ia, né,
é como
falar.
Sempre, como sempre.
É, isso
vai,
aí,
continua,
assim,
vai.
Fala depois, chama o Manuel,
E aí, Manuel, tudo bem?
Fala, galera, fala, Gominho, adoro a época de São João, não gosto de gente, não gosto de música alta, não gosto de fogos, é uma maravilha.
E aí, Manuel, já foi quantas vezes pro Parque do Povo esse ano?
Na última década, talvez uma, talvez, eu não lembro.
Não, o bom é, né, Ian aí comentou, assombração, medo, meu amigo, isso aqui é um balaio malassombros. Balaio Malassombros.
Em pleno junho.
O que, que a gente vai falar, Ian? Em pleno junho de Malassombro.
A gente vai falar sobre a face nefasta do terror do sertão nordestino. Histórias do cangaço.
Vou arriscar a faca no chão aqui, né?
É, meu amigo.
E chamar o Diabo Louro.
Vixe Maria, tá repreendido,
né? Bom, bora puxar logo aqui, bora começar aqui, que tem muita coisa. Pelo roteiro que Ian mandou aqui, ele tem umas 200 laudas, então talvez a gente termine até amanhã esse episódio. Dá-lhe redes sociais aí, Gaga. Aí.
Então, a gente tá no Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook e qualquer outra rede social que você achar, você testa lá o @balaiopodcast, que provavelmente vai nos achar. Temos o canal do Telegram, que é Balaio Podcast Canal. O nosso e-mail com balaiopodcast@gmail.com, que é também o quê, Gomes? O quê? Nosso querido Pix, né? Pra você dar aquela ajudinha.
Era pra eu dizer?
Não, eu joguei, soca, mas pô. Aí me ignorou totalmente, aí eu segui.
Era deixa.
A gente tem também o PicPay, né? Que é o balaio.podcast, onde você pode colocar ali assinaturas para ajudar mensalmente ali com um pouquinho de dinheiro todo mês.
Se não, o Lampião vai te pegar.
É, exatamente. E, rapaz, tem aí nosso querido Mago do Som, que além de ser um feiticeiro das ondas sonoras, também é o nosso Bob Ross nas horas vagas, que faz nossas estampas das camisas, rapaz, do umapenca.com.
Bob Ross.
Barra Bodega do Balaio. Vá lá, deu... Ó, bicho... Meu amigo, é só obra de arte. Vai lá e compra uma camisa feita by Ian Costa.
By Ian Costa.
Essa semana eu comprei a maravilhosa camisa de Feitosa. Bicho, o que eu tô gostando mais hoje é porque todos três tiveram um dia de cão.
Uhum.
A gente tá aqui sem saco nenhum de gravar.
Ah, esse episódio quase não foi gravado hoje, tem esse detalhe.
Isso. Gominho tá comendo paçoca.
Cortando o céu da boca.
E dale cangaço.
Dale. esses que são os bons, Ian. Esses que são os bons. Dale.
Pois é, dale.
se avermelhando no clarão, como um incêndio anunciado no Apocalipse de São João. Porém, não era nada disso.
Vem se recuperando da paçoca pra poder que eu tenho pra falar.
Se recuperando aqui. Eu dei umas três goladas num copo d'água aqui pra ver se desce a paçoca. Mas deu tudo certo, né? Não morri, então deu tudo certo. O intuito aqui, né, desse episódio é a gente ler contos. Sim. Contos da época, né? Do cangaço. Porque eu não sei se vocês se lembram, se todo mundo sabe. A época do cangaço, a época de Lampião. O bando de Lampião, os cangaceiros sempre foram envolvidos, assim. Sempre teve um ar de muita mística ao redor deles, né? Sempre, tipo, falava-se que eles desapareciam, falava-se que eles tinham espíritos protetores e tal. Então a gente vai buscar algumas dessas histórias místicas, mas puxado mais pro Mala Sombra, né? Que... é a temática.
Então, nisso, Gominho, eu queria colocar aqui algumas coisas. Primeiro, a gente tem um episódio sobre cangaço. Sim. Um episódio
científico.
Isso.
Excelente episódio. Recomendo a todo mundo ouvir. Muito bom.
Exatamente. Com o nosso querido Ciro, que gravou com a gente. E nesse episódio a gente já contou algumas coisas místicas, né? Como o caso do Adorno, né? Que Lampião não podia tirar, nem que tirou, morreu.
Uhum.
Tem também algumas questões que, por exemplo, fake news, né? O povo naquela época, né? Chegava no WhatsApp das pessoas, elas acreditavam, né?
Evidentemente.
E aí, o que acontece? Tinha algumas histórias, né? Que eles conseguiam apagar os rastros. Né, que o vento soprava ao contrário de onde eles iam. Uhum. Ou que quando começava o tiroteio, o Lampião saía pulando na copa das árvores.
É. Tá, porra.
Isso aí a gente observa o quê, meu amigo? Que a pessoa nunca foi na caatinga, porque a árvore não tá do lado uma da outra, né? Tudo cheio de espinho, não tem copa. Imagina, o Lampião pulasse em cima de uma jurema daquela, se lascava, não perdia a jica, subia como? Né?
Não tem como, é feitiçaria mesmo, porque eu vou subir em cima de uma jurema ligeira.
É, rapaz. Agora a verdade, verdade mesmo, é que eu tô vendo que nem Gabriel nem Gominho leram o roteiro antes.
Não.
Porque assim, é conto, mas mais ou menos, não é conto.
Não, eu vou dizer uma coisa. Eu não li o roteiro, né? Mas eu adorei o tópico, né? Os títulos dos contos.
Das informações.
Mano, sim. É muito. Olha, eu vou. Todo. Quando a gente for contar o conto, o título vai ter que ser. Com eco, tá ligado?
Um reverb, dava da força.
Com reverb.
Muito bem.
Um abraço, Ian. E aí, bora dar-lhe o primeiro conto aqui? Conto, sei lá, Ian, o que é.
Conto, informação, retiro histórico.
É porque aquela coisa... me botaram a peixeira no meu bucho pra escrever um negócio. Aí eu peguei umas informações sortidas ali no fiteiro de seu Vavá, né? Fiz uns recortes nas revistas e tamo aí.
Rapaz, seu Vavá tem que ir em Cachoeira depois, mas tudo bem.
Vamos começar pelo primeiro. Cuidado aqui, começar gato. Pelo primeiro. Ficha Corrida de Gato.
Ficha Corrida de Gato.
Não, peraí.
Ficha Corrida de Gato.
Santílio Barros, ou apenas Gato, era índio da tribo Pancararé.
Certo.
Que entrou no bando de Lampião, né? Com duas irmãs, Julinha...
Pancararé tem algum parente com a Cachoeira dos Índios?
Rapaz, Pancararé... Eu acho que deve virar à direita, porque a esquerda vai pra Machu Picchu, descendo vai pra...
Albuquerque.
Não, Albuquerque. Sim. Não, Albuquerque é quando pega o retorno. Que aí até o Pernalonga disse que não devia ter virado, né, em Albuquerque.
Exatamente.
Eu esqueci o nome do inferno lá, não sei quantos mil anos atrás.
Ratanabá. Eu tava tentando lembrar essa porra.
Né, descendo vai pra Ratanabá, acho que é vira na direita, então. Vai pra tribo Pancararé. Mas é por ali, é sempre por ali. Na dúvida, é perto de Cachoeira. Beleza? Tá bom. Aí ele tinha duas irmãs, né? Julinha, a amante de Mané Revoltoso.
Revoltoso.
E Rosalinda Maria, da Conceição. Companheira de Francisco do Nascimento. Ixi. O cangaceiro Mourão.
Bom dia!
Muito Eita,
tá, pô. Tá.
Francisco do Nascimento é Mourão.
Bom dia! O boy que ele não vai ser chamado de Francisco do Nascimento agora. Mourão!
Bom dia!
Mesmo sendo cunhado e primo de gato, acabou sendo morto por ele. Mas, rapaz, que...
Não, mas tá até aí não dá nada, não.
Né? Depois que Mourão e Mormaço acabaram uma festa.
Quem que é Mormaço?
Melhor que ninguém sabe quem é Mormaço. Mormaço, foda, você entrou aí na história.
Mormaço entrou aqui no meio, é foda. Aí, Mourão e Mormaço acabaram uma festa, tá ligado? Acontecida no Brejo do Burco.
Certo.
Onde deram alguns tiros, colocando a população em polvorosa a fuga. Gato, sendo cobrado por Lampião, que pediu providências por ser o pessoal, né, por ser o cara, né, da família dele lá, rapaz.
É, fez bagunça, fez bagunça. Rapaz,
né, a gente aqui, tudo de boa, tal, tá, o povo lá brincando, o povo, né, que tinha a mítica que Lampião não roubava e tal, quem ajudava ele, quem ajudava o bando. Possivelmente a população lá ajudou e os cabos chegaram. Tinha que ser Mourão, né?
Bom dia!
Mourão e Mormaço pra acabar com a festa, né?
Essa conta irá para as Forças Armadas.
É, ele chegou, o bando tem que ser temido, né? E pronto, deu essa merda.
Bom dia! Acabou a festa! Aí, foi lá, né? Gato perseguiu e matou os dois companheiros, mas rapaz, enquanto eles pegavam água em um barreiro. Em um dos coitos do raso da Catarina.
Certo.
Mourão deixou Rosalinda grávida e desta gravidez nasceu Ercílio Ribeiro do Nascimento.
Ercílio.
Ainda vivo e residindo no Brejo do Burco. O cara tá vivo ainda, rapaz.
Tá porra.
Gato por pouco não matou sua própria mãe por esta ter feito comentários sobre as constantes passagens dos cangaceiros por sua casa.
Bicho, o cabra é bom.
Né?
O cabra, olha, esse a gente sabe quem ele vota.
Ele tem uma paciência de ouro, né? Porque a mãe tava só comentando, cara.
Né?
Quase mandou a véia direto pro céu.
Não, Gabriel, mas aí, Gabriel, há de se colocar sob o prisma de que você não podia desejar mais o paradeiro de um cangaceiro. Porque justamente ele tinha que viver na encolha. Ele usava muito o elemento surpresa.
Então, antigamente, ele era Santílio Barros. Depois que ele virou gato, acabou-se. Ele era, né?
Isso.
Era gato.
Faz sentido. Faz sentido.
Acabou família, acabou tudo, tá ligado?
Exato. E gato, ele é conhecido, não o animal, mas o cangaceiro, ele é conhecido como o mais sanguinário dos cangaceiros. Ele é pior que o Diabo Louro.
É, rapaz.
Da porra.
Aí, ó. Gato foi até a casa da mãe com a finalidade de cortar a língua dela. Quando foi dissuadido por alguns familiares do macabro. Opa.
Intento, é porque tá cortado pela página.
Macabro intento. O que é um macabro intento? Olha aí. Quem?
Eu acho que está se referindo a ele mesmo, né? Não sei. É uma... Já que era da família dele, não foi... Repreendido por familiares do macabro intento.
Mas, rapaz, eu pensei,
né?
Que,
tá ele,
eu pensei que ia entrar aqui o tinhoso agora. Mas tudo bem.
Mas acho que ainda vai, viu?
Não, no caso, ele já tava buscando a mãe, né? Aí o tinhoso.
Não, ele já era o tinhoso, né?
Exatamente.
Bom, mostrando pra mãe dois facões e dizendo: este aqui é o cala-boca corno e esse é o bateu-cagou. Gato ainda matou 7 pessoas de sua família em represália a um sumiço de bodes e cabras que estava acontecendo e sendo creditado a Lampião. Diga aí, bicho,
tá
acaba ruim.
Porra, bicho!
Pra começar, né? Pra começar um mal-assombro. Não é, assim, não é uma história de alma, não é uma história de espírito, mas é uma história de caba ruim. Que é uma alação pior do que um caba ruim desse.
Não, aqui só tem história de caba ruim.
Bicho, o caba que apontou dois facões, chamou um de cala a boca corno e outro de bateu cagou, meu amigo. É malação.
Diga,
puta que pariu.
Diga aí, acabou chegar assim, olha, tem essas duas katana aqui. Uma, eu batizei de cala a boca corno, acaba, por quê? Ele, cala a boca, caralho. E a outra de bater o cagão, acaba, por quê? Ele, quer saber mesmo? Deixa eu dar de lado aqui.
Agora, se eu bem entendi aqui, o problema dele, lógico, né, era com o Lampião, porque Mourão,
bom dia!
Né, morreu, deixou a mulher grávida, não sei o quê, porque o que é ele mesmo. É ele e Mormaço, que a gente julga ser também do bando, né?
Sim.
É, chegaram pra acabar a festa no nome de Lampião e os outros. Agora, o pior. Os outros, sete, que sumiram com as cabras, disseram que era Lampião. E mesmo assim, o bicho foi lá
sete,
pegar a galera.
Sete,
e a gente
pessoas.
Sabe que esse povo não matava, não alisava, não. Não era um não. tirozinho, não.
Não, era...
Que bala era caro.
Não tinha esse negócio de ir na cara, não, pra não estragar o velório, não.
Tá, porra.
E a gente, como a gente vai ver aqui ao longo das histórias, vai vir coisa muito pior.
É, até essa, né? Essa primeira. Mantenha esse mete.
É, só pra começar bem. Agora, foi só eu que, assim, na primeira estrofe, se sentiu como se tivesse dentro do programa Casos de Família? Ou foi só eu ou você
não,
também?
Não, é exatamente isso, porque eu ia comentar isso, né? A história da primeira parte tá bem contada, como se fosse, tipo, um negócio de família mesmo. Não,
né?
Meus vizinhos de não sei quem matou não sei quem que tava grávido, deixou o filho que tá vivo até hoje, minha gente.
Né? Só faltou o ratinho aparecendo também, dizendo: o filho não é seu, gato.
Ratinho tava fudido. Agora assim, na verdade me pareceu, sabe o quê? Me pareceu, quando você chega assim na cidade do interior, que você vai pedir uma informação pra alguém, sabe?
É, sim.
E aí o camarada diz: ô, Mr. Santino, ele era índio, eu lembro demais. Ele tem a irmã dele, Julinha, que é amante de Mané Revoltoso, e Rosélia Maria da Conceição, que é companheiro de Mourão.
Bom dia!
Sabe não?
Né? Não sei quem de não sei quem de não sei quem. Né?
Filho de não sei quem.
Por exemplo, eu vou dizer minha árvore genealógica aqui agora. Eu sou Alexandre, de Ninha, de Zé, de Joca. E aí?
Oi, tá vendo?
Essa é minha árvore genealógica nordestina aqui.
Vai estar na capa do episódio, viu, Nathan? Vai estar na
capa. O relho de comboeiro troca pelo mosquetão. Esquece burro e surrão, frete, tropa, corda e laço. Lampião, rei do cangaço, foi assombro do sertão.
E aí, quem puxa o segundo conto?
Esse corresponde dia à noite mesmo?
Correspondente de à noite. É dia à noite mesmo.
Essas histórias agora, elas são trechos de um correspondente de um jornal.
Ah, tá, o jornal à noite. Ah, tá, aí sim. Agora entendi.
Jornal à noite, exatamente.
É porque eu não sei, né? Não dá pra confiar. Não sei de que página do Google tu tirou isso. Então, pode ser que estava escrito dia à noite, porque a pessoa pulou.
É, eu uso muito tradutor, velho. Assim, tem muito texto em inglês, né? Que pega aí. É uns catatal do caralho, 300 páginas. Eu vou ficar lendo a porra de inglês. Aí eu jogo, o bicho divide, jogo no trator e vem cada atrocidade.
Não tem concordância nenhuma, é maravilhoso. Vamos lá. Nos primeiros 6 meses de 1931, o Brasil ainda sofria as consequências do golpe que havia implantado um novo regime político em outubro do ano anterior.
Peraí, quando?
31.
Em 1931.
Ah, 31. Achei que era o tio dele.
Administrativamente, isso aí. Muitas mudanças ocorreram na estrutura e composição dos aparatos de segurança pública pelo país, tornando-os limitados por certo período de tempo em suas ações repressoras aos cangaceiros. Então os cangaceiros estavam, né, mais livres.
Isso.
Isso facilitou muito as vidas dos bandoleiros errantes pelo sertão nordestino. Principalmente do chefe Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Aí chegamos no personagem principal da história.
Né?
Certo.
Nesse período, este grupo atuava principalmente nos sertões baianos, onde praticavam suas rotineiras rapinagens e atrocidades. Eu ia ler raparigagem.
Rapinagens e atrocidades. Não que não,
mas possivelmente. Isso. Possivelmente.
É. Tá bem pensando em Kenga.
Não eram incomuns. Aparentemente, tantos foram os acontecimentos negativos naqueles primeiros meses de 1971 que o jornal A Noite, do Rio de Janeiro, enviou um correspondente e um fotógrafo para o cenário dos acontecimentos.
Eu posso fazer só uma ressalva aqui?
Manda.
Uma ressalva rápida. É que esse trecho aí, ele é... eu estou em dúvida agora se ele se refere de fato a algo que ocorria na Bahia ou se é apenas uma generalização preconceituosa, tá ligado? Chamando o nordestino de baiano. Mas eu acredito que é porque é tem um dos principais... Né? Uma das principais fontes aqui é justamente de um cidadão de Paulo Afonso. Então, possivelmente, esteja falando da Bahia mesmo.
É, espero, né?
Ou não, né?
Ou não.
O interessante é que, mesmo lendo várias páginas desse periódico, estranhamente não foi divulgado o nome do jornalista que realizou esse trabalho. É dito apenas o apelido do fotógrafo. João Batatinha.
Batatinha do Manda-Chuva.
Provavelmente por questões de segurança, o nome não foi divulgado.
Iriam assistir uma coisa bonita.
Os dois enviados do periódico Carioca seguiram no dia 20 de abril de 1971 pela estrada carroçável que ligava as cidades baianas de Uauá e Senhor do Bonfim.
Vemos que é na Bahia mesmo, hein?
Era na Bahia mesmo. Passando em vários locais que anteriormente haviam sido atacados pelo bando de cangaceiros de Lampião. Um dos principais relatos foi conseguido no lugar São Paulo, a cerca de 40 km de Uauá. Ali, Lampião buscou acertar contas com Manuel José Cardoso, conhecido como José Pequeno.
Tadinho ao caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
Não. Tá misturando as histórias aí. Tá misturando a história que meu vó não vai ser mais Dadinho. Vó Vicê vai ser Zé Pequeno.
Agora tem uma questão aqui que eu acho interessante, porque, tá ligado? Quando nem vilarejo é um lugar.
É, então, São Paulo. Conhece no lugar São Paulo.
Mas é porque existe um lugarejo e existe um lugar, entendeu?
Uauá. Prefeitura Municipal de Uauá.
Patrocina nós.
Olha aí. 8,8 mil, né, habitantes. Quase também de Cachoeira.
Olha.
Menino. Vai vendo.
Vamos lá, né? Vamos ver o que vai acabar com o José Pequeno.
Atenção. Se liga aí que é a hora da reconstituição.
Quem é? Quem é, mano? Vai vir.
Virgulino.
Chega assim na minha boca, meu amigo.
Quem falou que a boca é tua, rapaz?
É, quem falou que a boca é tua, cara?
Qual é a...
Virgulino.
É o caralho, meu nome agora é...
Lampião.
Porra.
Testemunhas comentaram que primeiramente escutaram o tropel dos cavalos, seguindo do som dos chocalhos batendo e vozes gritando palavrões. Eu gosto da especificidade, gritando palavrões.
Escrota, filho da puta, vagabundo, foda de fudido, cacete, putaria, fuder, filha de mãe agora. É pra puta que eu pariu, porra.
Lampião, que estava na ocasião com óculos redondos e escuros, chegou com seus homens em galope largo. Cercaram sem demora o sertanejo Zé Pequeno e lhe indagaram se fora ele quem... De outra ocasião, avisou aos policiais, ou macacos, a localização do bando naquele setor.
É, macacos era como o bando se referia aos policiais, né?
Exato.
Uhum.
Ou a volante.
Ou a volante, exatamente.
Independente dos rogos de inocência do homem e de sua mulher, Ana Cardoso, em meia hora eles foram despidos, amarrados e colocados no lombo de um animal sem sela. De frente à capelinha do pequeno arruado, Lampião mandou seus homens trazerem todos que ali moravam debaixo de cacete se fosse necessário para
é aquilo, vem assistir, sujeito a cacete, né?
É, eu gosto como tá escrito isso.
Estamos lhe convidando encarecidamente a você ir ali na praça. Aí, por quê? Rapaz, no, Se eu fosse você, eu ia. Gato, né? Gato já chegava lá, com bateu cagou, tá ligado?
Olha. Não, aí ele puxava a árvore genealógica, assim, uma barra. Um papelzinho que ele tinha, aí eu olhava pra cara da pessoa e dizia, não é da minha família, não. Eu vou só dar um cacete nele.
Para verem o que ele fazia com os traidores. Logo, homens, mulheres e crianças estavam reunidos diante o casal de Speed montado em um pangaré. Lampião foi logo anunciando que eles iriam assistir uma coisa bonita. Ali, diante de todos, sem nenhuma cerimônia, ele sangrou o Manuel José Cardoso, enfiando com força seu grande punhal até o cabo, na parte do corpo que fica entre o ombro e o pescoço. Os gritos provocaram risos dos cangaceiros e choro entre os membros da pequena comuna. Segundo o correspondente, a mulher Ana Cardoso ficou louca. Além desse espetáculo atroz, os cangaceiros mataram a tiros de pistola José Félix, que a pedido do sangrado José Pequeno foi ao Uauá informar a polícia sobre o paradeiro de Lampião. O assassinato de Félix desceu ao desamparo mulher e larga prole de filhos. Ou seja, o cara não aprendeu. Não aprendeu. Foi lá e fez a mesma cagada.
Lampião chegou cantando esse funk aqui, ó.
Fogo no sinope da cabeça ao pé.
Caralho, bicho. O bicho deu-lhe uma facada em Zé Pequeno. Zé Pequeno ainda conseguiu dar uma respirada e dizer, eu não vou sozinho não.
Né?
Zé Félix, ele vai comigo.
Não, rapaz. Zé, ele chegou sabendo já que Zé Pequeno, né, e Zé Félix tinham informado antes o paradeiro deles, entendeu? Então ele sabia e falou para Zé Félix ir contar aos policiais. Aí ele chegou, o Lampião chegou, pegou ele, aí Zé Félix já tava se mijando todinho. Não tinha nem batido o facão, mas já tava cagado. Aí o que aconteceu? Ele disse, ah, tá achando que vai escapar, miserável?
Tome.
Aí foi lá e tome.
Então a gente vê aí, né, o nível que a gente tá no negócio, né? O cara causou um evento no local pra mostrar, pra dar exemplo.
No local, literalmente, local São Paulo.
Local, né? São Paulo.
E você observa também uma intertextualidade aqui, Gabriel, com Bacurau, nitidamente, né?
Ah, é, bom. Sim, ponto.
Porque certeza. Tal qual fizeram com o prefeito, né? Fizeram aí, só faltou, né, dizer que ele seja acariciado aí pela Jurema, né? Mas foi acariciado pelo punhal.
Aí, Lampião, entrou em Juazeiro do Norte. Aquele silêncio. Lampião entrou em Juazeiro. A cangaceirada toda com o fuzil de boca para baixo. Invadiram a igreja. Se ajoelharam. Depois se sentaram nos bancos das igrejas. Ficaram esperando o Padre Cício. Aí o Padre Cício chegou. Lampião foi se levantando, o padre disse: fique aí mesmo, João. Fique aí mesmo, Virgulino. Converso com você daqui, Virgulino. Quem foi que lhe chamou aqui em Juazeiro, Virgulino? O Padre Cício já está com aquele cajado na mão. É. Eu vim lhe botar a benção, meu padrinho. Eu não sou teu padrinho, Virgulino. Eu não sou padrinho de cangaceiro, Virgulino. Lampião, que lhe chamou no Juazeiro, Lampião? Tu quer meu perdão, Lampião? Então toma, cara. Pá, 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 pá. Mandou o braço, Lampião. Opa, demais. Ô, mulher rendeira, ô, mulher renda. Chorou por mim, não fica só no sol, vai no bornar. Assim era que cantavam os cabras de Lampião, cantando e chachando no forró do sertão.
E ainda teve uma lacraia.
Esse foi o melhor pra mim. Uhum. Ainda teve uma lacraia.
Na fazenda Tapuia, por volta da meia-noite do dia 8 de abril, de que ano a gente não faz ideia.
É, foda-se.
Foi 31, lá em cima, não tem?
É, foi. Lampião e seus homens atacaram a casa de Tibério Lucas Corrêa. Pô, por que tem que ter o sobrenome da galera, hein, velho? Não, bota só seu Tibério, né? Betinho. Além de trabalhar na roça para manter a mulher e uma extensa família, Tibério, olha aí, tá vendo? Uhum. Tinha um pequeno estabelecimento comercial para atender viajantes, onde não faltava uma cachaça. Januariazinha. Né? Produzida em Minas Gerais. Pode ser boa, não sei.
Januário.
Né? Mas se fosse Matuta, era melhor. E cigarros, né? Ele vendia também o derby suave.
É o que você podia contar.
Isso.
É o que você podia contar na venda dele. Era januariazinho e cigarro.
Exatamente. Então, foi tido pelo correspondente, né? O nosso querido fotógrafo Batatinha, né? Zé Batatinha.
É, Batatinha.
É, como um preto muito querido de todos que trafegava pela estrada de Uauá. Lembrando que eu estou abrindo aspas aqui, certo? Lampião e seus cangaceiros foram logo mandando aquele sertanejo pobre abrir o seu negócio e colocar uma garrafa de cachaça, que logo foi esvaziada pelos sicários. Meu Deus, sicários, né? Eu já imaginei a paleta ali no México, né? Ficou tudo amarelo, né?
É.
Então, beleza. Pediram ouro e dinheiro. Lembrando que nessa época ouro era muito comum, né? Da pessoa ter, porque, né, mantinha ali a botija e tal.
Uhum.
Mas Tibério disse que não tinha nada. Nesse momento, o cabroeiro começou a descer dos animais e o assustado negociante empreendeu uma desbalada carreira para o meio do mato. Cagou, atorou o aço e correu por mato, né?
Certo ele.
Uhum. Enquanto os cangaceiros gritavam gentilmente: o desgraçado tá fugindo, mata, mata, mata. Por sorte, ninguém atirou. Sorte, vamos ver, né?
Eu não entendi. Uhum. Nesse momento, a cabroeira começou. Que porra foi isso?
Acho que começou ali aquele ziriguidum, né? Começou ali aquela...
Uma muvuca.
Isso.
Começou o povo. Acho que eles chegaram em cima dos cavalos, beberam o negócio. Disseram, tem ouro? Tem não. Ah, tem não? Deixa eu descer aqui. Quando começaram a descer, prum, acabou, correu.
Exatamente.
E conseguiu fugir, né? Tem esse detalhe.
Fugiu pro mato. É. Fugiu pro mato. Quem teve que aguentar a fúria de Lampião e seus homens foi Dona Lúcia, a mulher de Tibério, que foi... E aí nós vamos mostrar o terror deste ponto de vista. Que foi surrada, abofetada, chicoteada e ameaçada. Lampião prometeu que da próxima vez que ali retornasse, matava seu marido. Depois mandou seus comandados colocarem fogo na casa e só deixou a mulher e os outros familiares saírem a pedido de um dos seus homens, que possuía um espírito mais humanitário naquele momento de fúria gratuita.
É.
Mas, ó, mas perceba que realmente aí, esse ponto aí foi de sacanagem. Porque o maluco não fez nada.
Foi de safadeza.
Então, não vou impedir você de bater nela. Não vou impedir você de roubar a galera aqui. Mas, não.
De colocar o fogo na casa. Mas o fogo na casa com o povo dentro, aí não.
Aí pega mal, né? Aí pega mal.
Aí pega mal.
Pois é. Na ocasião da visita do correspondente, aliás, é João Batatinha, né, o fotógrafo?
É.
O desolado Tibério e seus familiares passavam o dia na casa calcinada, né, que é, no caso, ali, passado cal, né?
Uhum.
E à noite dormiam no meio da caatinga, onde o pobre homem havia sido picado no rosto por uma lacraia e trazia a marca de mais este infortúnio.
Ô, oh, rapaz.
Esse coitado só se fudeu.
Pois é, rapaz. Aí você vê que é justamente o terror do cangaço, é justamente essa questão. Porque quem acha que eles eram justiceiros e tudo mais, de fato existia muitas vezes esse sentimento de justiça, porque eles iam atrás do coronel, que perseguia a população,
uhum,
ia atrás de alguém, né, que fazia maldade ali. Mas isso não era por um espírito de justiça, de equidade social e tudo mais. Se você disse que era o Robin Hood do sertão, meu filho, é porque você não sabe dessas histórias, porque atrocidade não falta, não.
Pois é.
Era os dois lados, né? Enquanto ele ainda podia ser visto como o herói justiceiro, ele mandava uma dessa, porque sim.
Cachadinho de corno aí.
Yeah.
Eu diria que ele era pai do céu, quanto mais meu.
No dia 21 de abril, vamos encontrar os dois homens do jornal A Noite seguindo pela estrada que ligava Senhor do Bonfim à fazenda Riacho Seco. Quando alcançaram o lugar Caldeirão, o lugar, né? Porque, né, Caldeirão é o lugar.
Novamente aí, lugar.
Seguiram em demanda do sítio Vargem Seca. Tem esse sítio tudo aqui perto. Senhor...
Exatamente.
Olha, aqui perto tem um Riacho Seco, tem uma Vargem Seca, tem... Olha, nome de sítio... É,
não é copyright, não tem copyright. Não,
exatamente.
Riacho dos Cavalos.
É uma cidade, né? É, exatamente. Tá, Vargem Seca, onde deixaram o veículo. Percorreram a pé por 4 quilômetros até o sítio Junco, onde o proprietário, Manuel do Quinto, olha aí. Por quê? Quem eram os outros? O quarto, o terceiro, o segundo...
Mundo. Claramente não importa, como os outros dois sítios que a gente viu aqui.
Olha, se fosse Manuel do oitavo, eu diria que os outros eram os primos de gato. Mas...
Manuel do Quinto acompanhou os visitantes por mais outros 4 quilômetros, até finalmente chegarem à Fazenda Passagem. Meu amigo, eles passaram por todo canto pra chegar nessa fazenda chamada Passagem, meu amigo.
E o jeito que tá escrito, pô? Não, quando chegaram em Caldeirão, aí seguiram pra Vargem da Seca, deixaram o veículo e percorreram a pé
durante
até...
4 quilômetros.
O negócio de... Durante 4 quilômetros pra Manuel do Quinto, onde Manuel do Quinto levou ele por mais 4 quilômetros à Fazenda Passagem. E outra, bonitinho, né? A fazenda dividida em 4 quilômetros.
Né? É pra você ver como era difícil o percurso, como era difícil chegar, tá ligado? Nos lugares. Bom...
Moído do cara aí, sabe o que? Senhor dos Anéis?
Né? Estão indo pra Mordor, é?
É Tolkien que escreveu isso aqui.
Não, pô, aqui tá bom. Ainda tá bom.
E na Fazenda Passagem, ali souberam que os cangaceiros se apresentaram ruidosamente por volta das 9 da manhã e foram direto para a casa de Joaquim Gomes Cardoso, que possuía problemas físicos desde o nascimento. Que o deixou com uma diferença de tamanho de suas pernas, né? Ele devia ter uma perna maior do que a outra, alguma coisa do tipo, não é?
Famoso coxo.
Aham.
Uhum. Não sei, aí eu não sei.
Olha, está na literatura, tá? Memórias póstumas de Brás Cubas, porque bonita se coxa, porque coxa se bonita. Está lá. A culpa não é minha.
Beleza.
A culpa é de seu Machado.
Qualquer coisa...
Seu Machado.
Vão processar seu Machado.
Seu Machado.
É... Tá. Pediram ouro e dinheiro, né? Eu acho que é um default, né? Um padrão dele chegar num canto e pedir ouro e dinheiro.
É, exatamente.
E até default do povo lá falar que também não tinha.
Porra, aí é foda, né? E correr.
Mas... ele só grita, vai lá, cara, vai lá, cara.
Bom, pediram ouro e dinheiro, mas Joaquim respondeu que nada tinha, por ser um pobre aleijado. Isso nada impediu que Lampião lhe roubasse uma cela. No que Joaquim tentou demover. Não sei o que é demover.
Lê a frase inteira que vê.
É dissuadi-lo. Dissuadi-lo.
Eu vou refazer. Ah. No que Joaquim tentou ludibriar o chefe cangaceiro de seu intento.
Uhum.
Pois não podia andar corretamente e precisava daquele material para seu deslocamento na região. Em um magro jumento. O resultado foi uma terrível saraivada de chicotadas dadas por um dos cangaceiros presentes. Eu não duvido nada de ter sido gato. Gato é foda.
Atenção, se liga aí que é hora da reconstituição.
Ai, 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 meu Deus! Ai, meu Deus!
Gato é filha da puta.
Em todos os sentidos.
Né? Para parar a tortura daquele... indefeso deficiente físico, o cangaceiro que batia disse: se quiser que eu pare, tem que chamar Lampião de papai. Mas rapaz, aí é foda, né, bicho?
Aí é complicou, velho.
O correspondente de A Noite perguntou se Joaquim disse aquilo e sua resposta foi até engraçada. Ora, seu moço, e quem é que não chamava? Eu diria que ele era pai do céu, quanto mais meu. Realmente.
É, rapaz, tá. Bicho, um punhal na sua garganta, uma chicotada nas suas costas.
Um bateu, cagou pertinho ali.
Convence. Um cala a boca corno, né?
Né? Um cala a boca corno, bateu, cagou.
Pois é.
É foda, pô. O cara diz até que Jesus é genésio, tá ligado?
A gaveta.
Essa aqui é curto, né? Imagina a desgraça que vai ser, né? Porque, vamos lá. Lampião separou os dois irmãos e foi conversar com o rapaz. Ele falou para o homem...
Peraí. Faltou uma informação muito importante aqui, que eu admito que cortei por algum delete aqui indevido. Mas Lampião soube, né? Ficou sabendo que os irmãos estavam cometendo incesto.
Nossa senhora! Agora explica.
E é incrível como a moralidade do Lampião, dos cangaceiros, né? É maravilhosa, né? Mas, rapaz, não acredito que tu tá fazendo um negócio desse, não. Eu posso aqui botar fogo na casa do povo.
O povo dentro.
Dessa vez com o povo dentro.
O povo dentro.
Não, então vamos lá, né? Ele falou, agora com esse contexto que nós sabemos o que aconteceu, né? Ele falou para o homem que era pra colocar os testículos na gaveta e fechar com a chave.
Minha Nossa Senhora!
Lampião então colocou um punhal sobre o criado mudo e disse: volta em 10 minutos. Se você ainda estiver aqui, eu te mato. Agora explica, agora com o contexto que andeu, explica a situação.
Rapaz, peraí.
Pois é.
Ele colocou, né, pediu pro cabo colocar os testículos na gaveta, fechou com a e fechar com a chave. Eu não entendi se o cabo teve que cortar pra colocar...
Não era rosqueável e colocou lá, não, pô. Não é assim.
Não. aí se tiver uma nova versão desse daí, eu não tô sabendo, não. Mas eu não entendi se o cabo, se ele deu o punhal pra ele cortar e colocar lá, ou se ele enganchou e era pra ele cortar e ir embora.
Eu
né?
acho que enganchou, cortou e ir embora. Era pra fazer uma dessa. É algo tipo, equivalente de. Como é o nome daquele filme? Que é só o povo sofrendo pra fugir das coisas? Jogos Mortais.
Pois é, né? 127
horas. Jogos Mortais. Pô, 127 horas é forte.
Mas foi também, né?
Foi também. Moto.
Bicho, só de você colocar ali na gaveta, né? Lembrando aqui que ele está usando um termo inadequado, deveria ser cômoda, né?
Pois é, né?
Mesa de canto. Mas tu imagina, bicho, alguém. Então, toma aqui essa serra de pão aqui pra tu. Né, depois de ter colocado já na gaveta ali, ainda tem que dar um.
Nossa senhora.
Irmão, eu vou dormir pensando nisso.
Uma vez aconteceu essa parada da gaveta com Faustão. Sabe o que ele disse pra Lampião?
Você destruiu o meu ovo!
Um dedo na boca.
Ui.
Nossa, o jeito que Ian fala me lembra tipo charges.com, tá ligado? Mas enfim. O bando de Lampião chegou numa cidade e estava acontecendo um forró. Sabendo que ali tinha gente rica, ordenou que todos esvaziassem seu bolso. Com raiva por não conseguir muita coisa de...
Pediu ouro e dinheiro, né?
Pediu ouro e dinheiro, de novo.
E hoje é no Arezinha.
O cara tem um modus operandi, tá ligado? Com raiva por não conseguir muita coisa de valor. Minha nossa senhora, velho. O cara vai em lugar que tem gente pobre e não consegue nada. Vai onde tem gente rica e não consegue nada. Os caras, o povo gostava, né? De apanhar a porra.
Não, o povo não gostava de apanhar, não. Ele que ia nos canto errado, né?
Bater.
Bom ponto. Por não conseguir muita coisa de valor, resolveu se divertir e mandou que todos ficassem nus. Com todo mundo pelado, mandou o sanfoneiro dar a sequência.
Puxa o fole, filho de rapaz!
O sanfoneiro foi o único fora do bando que com permissão de ficar vestido. Que teve permissão de ficar vestido. Afinal, sanfoneiro é troço de respeito. As pessoas ficaram visivelmente constrangidas, mas Virgulino ordenou que dançassem. Em certos momentos, fez sinais para...
Peraí, Gabriel. Imagina tu pelado, tu que não gosta de forró.
Nossa.
Sendo obrigada a dançar, não. Rapaz. Ali
é um nível, né? Como ele fala, né? Ele não somente matava, não. O cara se divertia com essa situação, pô. Na moral.
Não, e eu tô imaginando, pô. todo mundo nu, já meio constrangido. Aí alguém começa a dançar, aí o sanfoneiro começa.
Oh, 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 rosa dos ventos, me carrega na magia. Sou criança nos teus braços, chorando de alegria.
E todo mundo dançando feito quadrilha.
Que coisa maravilhosa, hein? Em certo momento, fez sinal para o sanfoneiro parar e determinou: todo mundo coloca o dedo indicador da mão direita na boca. Específico pra porra.
Sim.
Todos obedeceram, claro. Agora todo mundo pega o dedo da mão esquerda e soca no fiofó.
Mas
tinha que ser na esquerda.
Meu Deus do céu. Exclamou morrendo de rir.
Não sei, peraí, no seco.
Né? É, porque o dedo que foi na boca foi o outro, foi da outra mão.
Né?
Beleza.
Muitos choraram, demoraram a obedecer, mas o argumento de um rifle na nuca costuma ser muito convincente.
Realmente costuma. Eu acho que é um ótimo argumento pra você, né?
Pois é.
Fazer o que for.
Persuasivo.
Isso só fica pior. Uns constrangidos, outros até acostumando rápido. Quando mais uma vez Lampião manda o sanfoneiro para a música e grita: agora troquem de mão. Alguns acostumando rápido. Foi de lascar.
Mas é um... Olha, Lampião não é um justiceiro. Lampião é o Coringa. Ele tava coringando aí, viu?
Aham, velho, totalmente. O maluco tava completamente coringa nesse negócio.
Rapaz.
Tem que ter uma série da DC, né? Lampião Coringa.
Né?
Puta que
pariu. Dá cara. Ideia, não. Senão eles fazem live action, ficou bom.
Eu quero ver essa cena em live action, como é que vou fazer. Dirigido pelo Nolan, não pode ter 3D.
Zack Snyder, né? Aí a troca de mão vai ser em câmera lenta.
Este é o Chachado, a dança do cangaceiro. A cabreira dançava chachado fazendo do fuzil a dama. Também quando a mulher direita que ia dançar com o cangaceiro. Chachado! Lampião, Lampião foi cabra valente. Era de enganchar do princípio ao fim. Vou mostrar que Lampião não era tão valente assim.
Vou mostrar que Lampião não era tão valente assim.
Lampião era valente, valente como ele só. Mas levou uma carreira dos cabras de Mossoró. O pique foi tão danado que lascou o Mopató.
E é isso aí, pra você que aprendeu a dançar com o dedo da boca. Aqui nesta sessão.
O dedinho na boca. Um dedo vai na boca e o outro...
Um dedo vai na boca e o outro no cala a boca corno, né?
Uhum.
Então é isso. É isto. Balaio dado pra você que ainda era tiete do cangaço. Toma aí pra se orientar.
Uhum.
Lembrando, gente, que, né, que a gente vai deixar aí as fontes que a gente utilizou, nem todas as, lógico, né, nem todas as histórias a gente sabe que são 100% verdade, a gente bota a mão no fogo por ninguém, mas tá aí, vai estar as fontes. E é isso mesmo, senhor Gaga.
É, né, vou terminar, eu gostei do Ringe das histórias, né, porque a gente descobriu que ele era um completo maluco que matava por prazer, ou então fazia que nem estragou uma festa, ou não, né, pra onde não estragou. Mas enfim.
Que ela ficou inesquecível, com certeza. Para todos.
Nossa, com toda certeza.
Senhor Alejandro Feitosa.
Rapaz, eu ainda estou pensando aqui de como, tipo, o gato chegou lá. Aí, tipo, chegou no Casos de Família e apareceu a Araci da Top Term, tá ligado? Falando com ele. Ah, o intervalo aqui enquanto gato, esse filho não é seu. Aí aparece a Araci. A ômega 3!
Eita, pô. Joga as redes sociais aí, Gominho. Você que tá aí no ômega 3.
Vai, direto.
Arroba Balaio Podcast. Não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer isso aqui, não. Senão o Natan vem até cachoeira dizendo aqui e bate em mim, tá ligado? No Twitter, Instagram, TikTok, arroba Balaio Podcast, né? Temos o canalzinho lá no Telegram, se o Telegram ainda existir, né? Quando... Enquanto ele existir, tá lá, né? O Balaio Podcast canal. Temos também o e-mail, que é o balaiopodcast@gmail.com, que também é o...
Pix!
Que nem Goreto fala. Pix! Pix! Temos também o nosso PicPay, rapaz, balaio.podcast, né? Se quiser assinar, quiser dar aquela contribuição pra gente ver se na próxima vez a gente toma pelo menos uns 3 Red Bull aqui pra ligar e pra ver se a gente consegue também tirar até e religar a energia de Natan, né? Pra ele vir gravar também.
Natan está sem energia em casa, tá sem energia, sem internet. Mas é isso.
É isso, é isso aí, pô.
É uma maravilha a situação do coitado.
E outra coisa, se nada disso não tiver, se você não puder contribuir com nada, nem Pix, nem PicPay, nem nada, rapaz, curte lá o balaio, compartilha, espalha aí a palavra balaesca, já ajuda demais, meu povo.
É isso?
É isso.
Então, eu não, é porque tem uma palavra que eu não posso dizer no final. Então é isso aí, né?
Tchau, né? Galera!
Será que
tchau,
é tchau, saravá! Saravá!
Rapaz!
Adiós!
É foda, né? Sem Ted aqui, o cara nem pode dizer. Ted, imite aí Araci. Não, imite aí. Como era o nome da doidinha do caso de família?
Peraí. Eu vou ligar pra Ted agora.
Liga aí.
Meu lindo. É, Ted, eu preciso que tu imite Araci da Top Term.
Oi, como é que é? Desculpa.
Eu preciso que tu imite Araci da Top Term.
Caramba, bicho. Agora. Caramba, agora dá não, bicho. Agora é impossível.
Traidor.
Tá no meio da Americanas, tá no meio da Americanas.
Agora é impossível.
Então manda pelo menos uma risadinha aí, Zacarias.
Vou mostrar que Lampião não era tão valente assim.
Vou mostrar que Lampião não era tão valente assim.
É isso mesmo, meu senhor. É o que eu tô lhe dizendo. Lampião foi muito valente. Artista, equilibrista, calculista, estrategista. Mas quando a coisa ficava preta pra banda dele, ele dava no pé que não era besta não. Digo, afirmo e arrepio, Lampião era besta não.
Tempo extra.
O bicho tá todo mundo morto.
Nossa senhora.
Mas é isso aí, pô.
Energia lá em cima, energia lá em cima.
Menos a de Natan.
Ah!